Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 18, Drops 4, Burger King Twitter Hack. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e hoje comentaremos sobre a invasão do Twitter da lancheria Burger King. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br.
Drops Segurança Legal. Um oferecimento Roundpipe Consultoria.
Olá, Vinícius, tudo bem?
Tudo bom, Guilherme.
Quer dizer então que o Twitter do Burger King foi hackeado?
É Burger King, Jeep.
A Jeep também, né?
A Jeep também foi.
Essa semana, melhor, semana passada que isso aconteceu, né?
Sim.
A gente faz essa gravação agora no dia 21 de fevereiro. Os ouvintes vão ouvir um pouco depois, mas o fato é que o Twitter do Burger King e da Jeep, né, da empresa de carros, foi invadido. E a questão que chama a atenção, óbvio que se trata de uma questão de uma situação de segurança da informação, porque houve invasão, né, houve o acesso não autorizado a uma conta de uma rede social. Mas o fato é que a técnica utilizada não foi nem um pouco sofisticada, certo, Vinícius?
Certo, é aquele velho problema do uso de senhas fracas.
Né? É. Não envolveu tentativa de recuperação de senhas, não houve ataques de engenharia social, exploração de vulnerabilidades, não houve nada disso, né?
No caso do Burger King, a senha era o nome de um dos lanches deles, né, o Whopper, seguido dos números 1, 2, 3. Então, o Whopper 123 era a senha do Twitter da Burger King, né?
Uhum.
E, então, nesses casos, não adianta, né? A gente comentou, inclusive, no episódio passado do podcast Segurança Legal, que a gente estava comentando a respeito da autenticação do Google e o futuro da autenticação, né?
Sim.
É aquela velha história, né? A senha é suficiente para algumas coisas? Sim. No caso de proteger uma conta do Twitter, é óbvio que a senha é suficiente, né? Desde que seja uma boa senha.
Claro.
Desde que seja uma boa senha. E aí a gente cai naqueles probleminhas, né? Então, uma empresa do porte da Burger King, né?
Sim. Grande multinacional.
Aí tem uma pessoa que é responsável pela conta do Twitter e essa pessoa usa uma conta com o nome dos lanches mais conhecidos deles, com o número 1, 2, 3 no final, né?
Sim. Sim.
Então, realmente, é uma senha que não dá nem pra chamar de fraco, se não é senha, né?
Claro. E parece não ter havido nenhuma orientação de uma equipe de segurança no sentido contrário, né? Porque é inadmissível uma conta de uma rede social, ou até mesmo, geralmente, qualquer política que se possa ser chamada de uma boa política tem questões envolvendo qualidade de senha, né? Tem orientações envolvendo qualidade de senha. Parece que não foi o caso lá, né?
Mas aí que tá. Não dá pra dizer que ele não foi, que a pessoa não foi orientada.
Sim.
Porque muitas vezes a gente tem orientações, existem regras, né, políticas de escolha de senhas e tudo mais. E no caso do Twitter, a única maneira da equipe de segurança, vamos dizer assim, né, de TI lá do Burger King, eles têm uma, imagino que tenha, a única maneira deles controlar seria eles conhecerem também a senha do Twitter. Né? Uhum. E aí, eventualmente, ficar testando, dar uma olhada se a senha continua aquela, se a senha foi alterada. Se foi alterada, me dá a senha nova, eu quero ver, uma coisa do gênero. Porque uma coisa é a gente definir regras de escolha de senha, e isso a gente comentou no episódio passado, como escolher uma senha forte, aquelas técnicas baseadas em frases, né, que até o Bruce Schneier, entrevistado a respeito dessa questão do Facebook, do Burger King, desculpa, comentou, relembrou, né, pegar uma frase e a partir da frase compor uma senha. Tudo bem, são coisas que a gente já ouve há muitos anos, né? Há mais de década, né? Só que isso não é factível, não é viável para o usuário, né? Não é uma coisa fácil de ser feita. Então, mas também, ao mesmo tempo, senhas fracas desse modo também já é um pouco demais, né? É abusar um pouco da sorte.
Sim, sim.
Então, de repente, não usa uma senha tão complicada, mas usa uma senha, né, que seja minimamente difícil de ser adivinhada, né?
Explorada,
dessa forma. Assim como muita gente usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o QWERTY, né?
Uhum, uhum.
É, segue a sequência ali de uma das fileiras de caracteres do teclado.
Sim. Então, uma das senhas também bastante utilizada é Let Me In.
Let Me In. Então, assim, a gente tem essas várias recomendações já, né, caquéticas aí, de tanto tempo que faz que elas existem, e no final das contas elas não são seguidas. E em alguns sistemas a gente consegue forçar uma certa qualidade de senha, mas lembrando que quando a gente força uma qualidade muito alta de senha, uma troca muito frequente de senha, as senhas vão parar nas agendas, vai ser a mesma senha que a pessoa vai usar em tudo que é canto. Uhum. Né, tem aqueles problemas que decorrem disso também. Mas no caso específico do Burger King, houve uma invasão e tal, né? Tal. Sim, houve uma invasão, um acesso não autorizado à conta do Twitter deles, mas a vulnerabilidade que permitiu essa invasão é a menos admissível possível, que é usar uma senha tão fraca como eles utilizaram.
Claro. A gente teve acesso também a algumas notícias aqui, uma delas o pessoal entrevistou o Bruce Schneier sobre o caso, né? E foi perguntado para ele se o Twitter não poderia incluir um duplo nível de autenticação, um duplo fator de autenticação. O que ele falou a esse respeito?
Ele colocou que as pessoas não vão querer se incomodar com a segurança. Né? Que, imagina que cada vez que tu vai entrar na tua conta do Twitter, tem que ficar fazendo autenticação com um duplo nível de autenticação. É uma coisa, gerar um código, coisa parecida, que nem a gente faz no Google, né?
Sim.
Tem a opção de fazer isso no Google. Mas muita gente, embora tenha um grande número de usuários que tem isso ativo, né, o próprio Google coloca que a maioria dos usuários não ativa isso.
Sim, sim.
A grande massa dos usuários não ativa essa possibilidade. Então, o usuário não quer dificuldade para o acesso dele ao Twitter, né?
Sim. Então, aquele binômio, né? Usabilidade, segurança versus usabilidade, né?
Uhum.
No ambiente do Twitter, a usabilidade, né, segundo o Schneier, né, seria o mais importante. Mas o que deve ser destacado é que nessa situação era uma daquelas contas verificadas que o Twitter permite, né? Ele verifica se a conta realmente pertence à empresa. Talvez nessas contas verificadas, que em geral são contas de grandes personalidades, de grandes empresas, eles poderiam utilizar no mínimo um controle de senha que não permitisse senhas com um tamanho mínimo ou tão simples assim, né? Mas Vinícius, quero lembrar aqui que o podcast Segurança Legal, ele é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo direitos da tecnologia e segurança da informação. O portfólio de serviços da Brown Pipe abrange, entre outros, os serviços de consultoria para implantações de novas tecnologias ou serviços que envolvem o apoio a empresas que estão no processo de planejamento ou de implantação de novas tecnologias. É feita uma análise técnica especializada que envolve desde a pertinência das soluções utilizadas até o atendimento de requisitos de segurança, atendendo exigências de políticas, exigências contratuais e legais. Conheça este e os outros serviços prestados visitando o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe se escreve Brownpipe. Então, voltando ao caso do Twitter, o que exatamente foi feito na conta do Burger King?
O pessoal que teve acesso, né, que descobriu a senha difícil, né, da Burger King, começou a anunciar que o Burger King teria sido comprado pelo McDonald's. Né, trocaram a imagem do ícone do Burger King pela imagem do McDonald's, que é a rede concorrente, né?
Sim.
E aí, aquilo que a gente estava comentando antes, né? Antes de iniciar a gravação, a sorte da Burger King é que quem invadiu a conta colocou uma coisa tão absurda, né? Divulgou coisas tão absurdas no Twitter que era fácil perceber que não era verdadeiro, que não era legítimo da Burger King.
Claro.
Que é aquela velha história, né? O que a gente prefere? Eu pergunto muitas vezes para os meus alunos, né? Um atacante que entra e sai destruindo tudo, né? Ou seja, ele invade um ambiente e sai mexendo no ambiente de forma visível, ou um atacante que invade e não provoca, assim, provoca o mínimo de alterações possível no ambiente, no comportamento do ambiente e tal, para não ser detectado.
Claro.
Esse segundo, ele pode ficar anos, né, com um controle do sistema invadido sem os donos perceberem.
Dependendo do caso.
Dependendo do caso. Então, No caso do Burger King, aconteceu melhor para eles. Ou seja, o atacante não foi nem um pouco sutil. Ele começou a colocar coisas absurdas, né? Como o McDonald's ter comprado o Burger King, a rede Burger King.
Sim.
Agora,
sim.
Se ele tivesse sido sutil, por exemplo, chegar próximo do horário do almoço, dependendo do time zone lá que, né, que ele escolhesse, né?
Uhum.
Próximo do horário do almoço, ele poderia anunciar no Twitter uma promoção. Né? Compre um lanche tal e ganhe dois. Né? Por exemplo, né?
A gente não quer dar ideia para os atacantes, né? Mas a gente quer afirmar a questão do dano à imagem, que poderia ter sido muito
claro,
melhor.
Claro, né? imagina colocar nas próximas 2 horas todos os lanches com 50% de desconto. Imagina as pessoas correndo para o shopping, né? E para as lojas do Burger King, fora de shopping também, buscando a promoção e chegando lá, se deslocando por causa da promoção.
É.
E chegando lá e... Né, com o Twitter, tá aqui o Twitter de vocês, tá aqui, ó.
Sim.
Vocês dizendo que tem a promoção, eu quero a promoção. Eu não sei até que ponto o direito do consumidor não protegeria ainda, né,
claro.
O consumidor, porque tá ali com o logo do Burger King, o Twitter oficial do Burger King, divulgando uma promoção e você se desloca, vamos supor, né, uma distância razoável, porque, poxa, eu gosto do Burger King e tá 50% de desconto, eu vou lá, vamos só lá hoje.
Sim.
Vou levar a família hoje, no final de semana. Vou levar todo mundo hoje lá para lanchar no Burger King.
Claro.
E aí eu chego lá, eu tenho lá o Twitter com a imagem, com tudo direitinho, Twitter oficial, mostrando a promoção, né? Uma coisa que seja mais plausível do que McDonald's comprou o Burger King.
Claro. Houve também tweets racistas e alusão ao consumo de drogas, né? Mas eles poderiam ter ido mais além, poderiam inclusive ter colocado ali um voucher para ser impresso, né? Poderia causar, né?
Assim.
Imprima o voucher, chega na loja e ganha tantos de desconto.
É isso que a gente está comentando, até tu colocou, de a gente não quer dar ideia, né?
Claro.
Mas uma coisa que nós vamos comentar aí nos nossos próximos podcasts é a questão do pensar como um atacante. Isso é outra coisa que é velha também, né?
Sim.
Isso aí já. Esse conselho já existe há muito tempo. Da gente saber como é que funciona o ataque, como é que normalmente os atacantes agem, o que eles poderiam fazer para daí ter, aí planejar a proteção. Porque hoje a gente está, desculpem a piada, mas blindando o site contra coisas que a gente não sabe que estão sendo utilizados contra os sites. É que nem aquilo que a gente comentou alguns episódios atrás. Eu vou lá e blindo meu carro, meu carro é blindado. Só que tem alguns detalhes da blindagem do carro, né, que vão dizer contra o que eu estou blindado. Em que situações eu estou realmente protegido. Então, e aí para isso tem que se conhecer a arma do atacante, né?
Sim, claro.
E a gente tem que saber
com o que, né? A que estamos nos protegendo, contra o que.
Então, nesse caso, a gente pensar dessa maneira, né? A gente não está dando a ideia, mas a gente tem que levantar esses pontos. Sim, poderia o atacante ter feito algo muito mais sutil do que ele fez, né, que torna evidente que não é o Burger King que está enviando aquelas mensagens, né, alguém que invadiu a conta do Burger King, e poderia ter feito uma coisa muito mais sutil que geraria um transtorno bastante razoável para o Burger King.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Até comprovarem que alguém invadiu, como é que eu vou provar que não fui eu, o Burger King, que botei lá a promoção, sabe? Se for uma coisa dentro de parâmetros razoáveis, né?
Sim.
E aí, como é que fica isso com relação ao consumidor? Então, sem contar o dano à imagem, né, pro Burger King, sabe? A questão do Burger King ser comprado pelo McDonald's, por exemplo.
A empresa, ela vai responder de forma objetiva, né? Não importa se ela teve culpa ou não, via de regra, não importa se ela teve culpa ou não, ainda mais quando ela teve, sim, uma culpa, e foi uma culpa bastante, um grau de culpa bastante alto, né, por escolher uma senha tão fraca. Mas, claro que nenhum, isoladamente, seria muito difícil a gente ver aqui no Brasil, se caso atingisse os brasileiros, né, alguma pessoa entrando com um processo isoladamente contra o Burger King por causa de um desconto num lanche, né. Mas o Ministério Público poderia atuar aí, ou até mesmo o Burger King, ou a empresa, né, poderia, de forma a reconquistar a confiança do usuário, ter que fornecer um desconto para melhorar a situação de uma imagem que pode ter sido atingida, né. Para finalizar, vamos deixar aqui um artigo que é a tradução feita pelo professor Pedro Rezende, lá da UNB, que inclusive já participou aqui do nosso podcast, de um artigo que se chama O que não se ensina sobre pensar como inimigo. É um artigo pequeno, que tem 7 páginas, né? A tradução, originalmente, o autor é o Peter Herzog. Então vamos colocar ali que fala sobre essa questão de como pensar como inimigo, como se proteger pensando como inimigo. Sendo assim, agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima.
Até a próxima.